Eu quero compartilhar algo que o Senhor tem trabalhado na minha vida e tem me esticado sobre adotando desafios para vencer gigantes. Então, se você quiser anotar, anote aí. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. E desafios faz parte de uma jornada de um vencedor. Ok? Você tem, com certeza, você tem muitos desafios diariamente, assim como eu. E o desafio, ele tem um propósito. Sabe, nós fomos chamados para cultivar um coração vencedor. Deus, ele colocou em você uma essência. E essa essência, ela precisa ser cultivada. Diz assim comigo: a minha essência precisa ser cultivada. Sabe, lá em Gênesis 1:28 diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Sabe, nesse momento da criação, Deus incutiu em nós 4 pilares. Nós somos férteis, ou seja, nós somos gerados para dar fruto. Nós também fomos gerados para multiplicar, expandir, tornar-se muitos. Também nós fomos feitos para encher a terra, ocupar espaço. E aqui encher a terra vem de uma raiz que quer dizer plenitude, abundância. Nós somos criados para viver uma vida plena. Nós somos criados para viver uma vida abundante. E também no momento da criação, Deus disse: governem a terra, subjuguem a terra, administrem a terra, tomem por força. Sabe, o reino, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você se apoderou aqui antes do reino? Amém? Então, os que se esforçam, os que têm uma entrega pequena, um romper pequeno, o pastor falou agora há pouco, mas quem tem uma entrega grande, quem tem muito, se esforça muito, tem um romper grande. Sabe, nós temos esse coração de vencedor que o Senhor nos incutiu no momento da criação. A tua essência é um coração de vencedor. A tua essência é um coração de vencedor. Então Deus nos abençoou com as características de um vencedor: dar fruto, multiplicar, ocupar, encher, viver em abundância e governar. Fomos abençoados por Deus para vencer e conquistar. E essa é uma mentira que o diabo, ele sempre vai usar contra você: que você não tem o suficiente, que você não tem as habilidades suficientes, que você ainda não conquistou o suficiente. Não, a conquista está dentro de você. E essa conquista, ela precisa florescer, ela precisa vir para fora. Então é olhando para a nossa essência que nós conseguimos as respostas dos grandes destravares. É olhando para a nossa essência que nós conseguimos passar pelos desafios para vencer os gigantes. E eu quero entrar em uma figura que para mim é uma referência de como ouvir a voz de Deus e como se mover pela voz de Deus, que é Davi. Davi ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E eu quero, junto com você, olhar para a vida de Davi, uma parte da vida de Davi, aonde ele passou pelos desafios, como ele passou pelos desafios, e como esses desafios, e como ele passou por esses desafios, prepararam ele para vencer gigantes. Sabe, todo desafio tem um objetivo na sua vida: te preparar para vencer gigantes. O gigante não é o teu desafio. O teu desafio é o processo. É o processo que Deus libera sobre a tua vida para te preparar, para que quando você estiver diante de um gigante, você possa vencer ele. Amém? Amém. Quero que você faça algo agora. Pense na maior conquista da sua vida até aqui. Pense na maior conquista da sua vida até aqui. Para você, qual foi a sua maior conquista? Eu quero que você escreva ela, que você anote ela aí. Vamos fazer juntos isso. Escreva ela. Já vi que as esposas já deram uma olhadinha pro lado, né? Vamos ver se ele vai escrever que sou eu. Aquela mensagem subliminar, né? Aquele cotovelo. Pense aí. Conseguiram? Sim? Pensa agora nos processos que você teve que passar para conquistar isso que para você é tão precioso. Por que isso? Porque cada conquista que temos na nossa jornada está ligada a um processo. Não existe conquista com Deus sem um processo. Quando você pensa em conquistar algo, Deus ele vai te jogar para um processo. Deus ele sempre vai te jogar para um processo. Por quê? Porque o processo te traz para perto dele. E ele tem tudo o que você precisa, porque ele já colocou dentro de você. E no processo, aquilo que já está dentro de você é desenvolvido. Sabe, muitas vezes a gente fica procurando respostas e respostas externas e buscando. Mas a grande realidade é que é só no envolvimento com o processo, andando com o Senhor, que eu consigo florescer aquilo que já está dentro de mim, na qual Ele já colocou lá no momento da criação. Então eu quero ver junto com você a história de Davi, uma parte da história de Davi e como ele passou por esses desafios. Em 1 Samuel 16:1 começa a história de Davi. Ali provavelmente você já leu, eu não vou ler a história com você, depois você pode ler em casa, mas ali começa, ali é mencionada a primeira vez sobre Davi. E ali nessa história, na época, nesse momento ali, Saul era o rei de Israel e Samuel era o juiz, era o profeta, era aquele que trazia um alinhamento de Deus para Israel. Só que Saul, em algum momento da sua jornada, começou a desobedecer ao Senhor. E o Senhor, a palavra fala que o Senhor rejeitou Saul. Rejeitou. Toda desobediência é rejeitada pelo Senhor. Mas toda obediência cria um impulso da parte do Senhor. E nesse momento, a desobediência de Saul criou um impulso, começou a criar um impulso para Davi. Mesmo sem Davi saber. Então Samuel, Deus ele chama Samuel e fala para Samuel: ó Samuel, Saul me desobedeceu e eu já escolhi outro que vai ser ungido, outro ungido por mim que vai ocupar o lugar de Saul. E ele manda Samuel até a casa de Jessé, que era pai de Davi. Davi tinha mais 7 irmãos, ele é o 8º irmão, e nessa época aqui, ele era um adolescente. Estima-se que ele tinha entre 15 e 17 anos. Nem para a guerra ele podia ir. Os que iam para a guerra, os irmãos dele que já tinham acima de 20 anos, já estavam na guerra. Então Davi era aquele que cuidava das coisas do pai, ajudava com as coisas do pai, cuidava das ovelhas, do campo. Então mais ou menos o contexto é esse, quando Samuel chega, chama Jessé, pede para reunir os filhos. Deus falou para Samuel: vai lá, que lá no momento eu vou falar com você e vou dizer quem é que você deve ungir. Ele não falou antes, e eu fiquei perguntando, por que Samuel não perguntou para o Senhor: tá, mas quem é o filho, qual é o nome? Ele é um profeta, ele talvez era a pessoa que mais intimidade tinha com o Senhor na época. Eu fiquei me perguntando isso, porque quem ouve a voz do Senhor, quem procura ouvir a voz do Senhor, entende que não precisa saber o destino, só precisa obedecer o processo. E naquele momento Samuel chega lá e os sete irmãos, então Davi não é chamado, os sete irmãos de Davi são postos diante de Samuel, e Samuel, o que, que Samuel faz? Ele vai em Eliabe. Eliabe era muito parecido com, era forte, era grande, era muito parecido com o rei da época. Então Samuel pensou, com certeza deve ser esse, né? Tem jeito de rei, né? Tem estatura de rei, já é soldado, está no exército, anda com Saul, Eliabe andava com Saul, é esse. E Deus olha para Samuel e diz, não é esse, porque Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, o Senhor falou para ele. E ali então o Senhor ele começa o processo de alinhamento que ia preparar a unção de Davi. Então todos os irmãos passam, daí Samuel fala com Jessé, Jessé, não tem mais filho? Será que eu não ouvi bem a voz do Senhor, né? Tu não tem mais filho? Daí eles, não tem um sim, Davi. Então eles nem consideraram Davi, né? Ali naquele momento, então Davi vem, e Davi então, quando ele chega aonde eles estavam, o Senhor fala para Samuel, esse é o ungido, pode ungir ele. E olha só o que acontece no versículo 13 de 1 Samuel 16. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sabe, e eu fiquei aqui, tem algo aqui no coração de Davi, e para mim é um ponto crucial dele ser considerado o homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que é, ele não fica ofendido. Tu não vê aqui Davi ofendido porque ele não tinha sido chamado. Tu também não vê aqui Davi, ele dizendo pro pai dele, olha, eu fui ungido, eu preciso de uma posição melhor, né, do que só cuidar das ovelhas. A gente não vê Davi ele falando com os seus irmãos, ou jogando algo contra os seus irmãos, ou contra a sua família. E aqui então começa o primeiro desafio de Davi, o primeiro desafio que Davi adotou, que é o desafio da família. Anote aí, o desafio da família é o primeiro desafio que Davi, ele adotou, e esse desafio vai testar a sua essência. O desafio da família vai testar a sua essência. E a primeira coisa aqui que Davi, ele nos ensina, é se mova por fé e não por opiniões. Sabe, Davi, ele não estava preocupado com as opiniões dos irmãos naquele momento. Davi não estava preocupado com a opinião do pai, porque eles tinham uma opinião, ele não estava ali por algum motivo. Ele não estava ali porque ele não estava sendo considerado pelos irmãos e pelo pai apto para estar naquele momento. Então aqui a primeira coisa que Davi nos ensina para passar pelos desafios é se mover por fé e não por opiniões. Opiniões é o que mais tem. Opiniões, quando tu liga o teu celular, você liga o teu Instagram, olha o teu Instagram, é o que mais tem. Você olha o teu Twitter, é o que mais tem opiniões. Se você vai abrir um vídeo no YouTube, lá tem alguém para opinar. Mas se mover por fé é ouvir a opinião do Senhor. Se mover por fé é ouvir aquilo que o Senhor está falando. E aqui a gente vê Davi, ele se movendo por fé. O que o Senhor está falando? O que significa de fato isso aqui, essa unção? Sabe, Davi naquele momento ele protege a semente que ele está recebendo, né? Deus aqui, ele diz, eu não olho para a aparência, mas eu olho para a essência. Então Deus, ele não olha para a sua aparência, ele olha para a sua essência. O homem, as pessoas dão opiniões porque elas olham para a aparência, mas Deus, ele te dá uma direção porque ele olha para a sua essência. Davi tinha uma essência que agradava ao Senhor. Olha só, em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Davi tinha uma essência, tinha um aroma suave que agradava ao Senhor. Para nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos se mover por fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É pela fé que eu tenho o caminho aonde eu vou conseguir fazer um sacrifício que o Senhor ele vai aceitar. Faz sentido? Muitas vezes no natural não vai fazer sentido nenhum uma ação que você vai fazer. e não precisa fazer sentido, porque todo movimento da fé vem da essência, vem do que está dentro, vem do que foi depositado dentro do seu coração, no seu espírito. Toda semente espiritual está em busca de um coração fértil. Sabe, ali quando Davi chega na casa, o Senhor encontra um coração fértil. Não que tinha alguma coisa de errada com os irmãos dele, que ele não tinha, eles não tinham a estrutura ideal. Não, não era isso. Sabe, Davi tinha a estrutura interna ideal. Ele não tinha a estrutura externa ideal, mas ele tinha a estrutura interna ideal. Nós precisamos, para avançar com o Senhor, uma estrutura interna ideal. É um coração fértil. Um coração fértil é um coração cheio de fé e que se move pela fé. Faz sentido? Quando isso acontece, as sementes que são liberadas, elas encontram o teu coração. E você diz, amém. Por quê? É um início de se apossar, mas você, quando você vai para casa, você precisa continuar meditando, continuar declarando, continuar cultivando aquela semente. É isso que Davi fez. Sabe, Davi, ele não ficou questionando ali com os irmãos. Você viu a unção que eu recebi? Sabe, muitas vezes aquilo, quando a gente recebe alguma coisa do Senhor, a primeira coisa que a gente deseja fazer é compartilhar, né? Não compartilha. Primeiro você coloca no seu coração. Primeiro você se apossa. Foi o que Davi fez. Sabe, Davi não ficou questionando qual é o próximo passo então, Samuel, já que eu fui ungido aqui. Você vê Davi questionando ali? Não, Davi simplesmente se aposta daquilo ali, porque ele entende que aquilo ali não é o fim, aquilo ali é o início que vai colocar ele no trono, e o trono precisava de um processo, e ele entende o processo aqui. Toda semente que você recebe, que encontra um coração fértil em você, abre o caminho para um novo processo, que vai te levar para uma nova posição em Deus. E aqui Davi entende isso, então ele se aposta daquela semente e começa a cultivar aquela semente. E eu quero deixar uma pergunta para você: quais sementes você tem cultivado? Quais sementes que nós temos cultivado semanalmente? Será que é a semente da opinião? Ou será que é a semente da direção? Porque quem tem a direção para mim e para a tua vida é apenas o Senhor. Então Davi, né, ele se aposta daquilo ali, e aqui ele nos ensina que a gente precisa ter paciência. Né, muitas vezes a gente fica assim, por que não aconteceu ainda essa promessa? Você já se sentiu assim? Já se sentiu? Né, porque ainda não aconteceu, já passou 2, 3, 4 anos... Estima-se aqui que Davi, até ele ser rei, né, começar o processo de reinado dele, foi com uns 30 anos. Aqui ele tinha entre 15 e 17, 13, 14 anos de processo, cultivando e passando por desafios. E olha só, se apossou aqui significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso. No original aqui, se apossou significa apressar, avançar. Aqui os processos do Senhor na vida de Davi, porque encontrou um coração fértil, começou a se apressar. Você quer acelerar o teu processo? Mantenha o teu coração, um coração fértil. Fique atento às sementes. Se aposta das sementes. Vai para o teu lugar secreto e cultive as sementes. Foi exatamente isso aqui que Davi fez. Então aqui Davi começa a avançar. Sucesso para Deus é você avançar com os planos dele. Aqui Davi começa a avançar nos planos do Senhor. Porque sucesso para Deus não é eu avançar nos meus planos. Sucesso para Deus é eu avançar nos planos dele. Sabe, sucesso de Deus para a sua vida é você avançar nos planos que ele tem para você. E muitos dos nossos planos, talvez 99% que a gente faz a nossa cabeça, né, não estão alinhados com o Senhor. O Senhor precisa vir e alinhar. Sabe, não tenha medo, porque a expectativa do Senhor sempre vai além da tua expectativa. Não fique com medo que se você deixar o teu sonho de lado, o teu plano de lado, você vai ficar com uma coisa menor. Você não vai mesmo. Sabe, os períodos que eu mais deixei de crescer é porque eu pensava que aquilo que eu precisava abandonar, que o Senhor estava me falando que eu precisava abandonar, é que era o melhor para mim, que o que Ele tinha não era melhor do que aquilo que eu tinha. Mas quando eu deixei o meu coração fértil, o meu coração preparado para receber o novo do Senhor, eu experimentei de um avanço sobrenatural, que pelas minhas forças, que pelas as minhas habilidades, que por aquilo que eu já tinha estudado, jamais teria conseguido. Porque um coração fértil carrega o favor do Senhor. Então aqui Davi começa a experimentar de um avanço. E esse avanço começa no secreto dele. Começa exatamente aonde ele estava e o que ele estava fazendo, que era cuidar das ovelhas do seu pai, da família dele. Poucas ovelhas. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus diz aqui: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Se o Senhor é quem sabe os planos que Ele tem a vosso respeito, e são planos para fazer você prosperar, te dar esperança e um futuro, quem nós devemos consultar? Opiniões ou o Senhor? Muitas vezes nós deixamos de avançar porque estamos mais preocupados com as opiniões diárias do que com a direção dos encontros. Todo devocional que você faz, o Senhor tem uma semente para você. Todo culto que nós se reunimos aqui, nós temos muitas sementes que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Semanalmente o Senhor tem avanço para você. Só que muitas vezes nós confundimos o avanço com o resultado. O resultado não demonstra o avanço. O processo demonstra o avanço. Porque não é respeito de nós estarmos tendo resultado e avançando. É respeito se nós estamos avançando nos planos do Senhor. E aqui Davi, então, entra nesse avanço do Senhor, nesse embalo. Então, a partir desse momento, Davi começou a avançar com os planos do Senhor. Ele era apenas um pastor de ovelhas antes da unção. Depois da unção, depois do encontro com o Senhor, depois do encontro sobrenatural, ele passa a ser ungido, ele passa a ser um homem aonde o Espírito do Senhor se apodera dele. Sabe o que nós precisamos para avançar? Deixar o Espírito do Senhor se apoderar de nós, se apossar de nós. E ele só consegue se apossar quando eu e você entregamos o controle para ele. Qual área da sua vida você está sentindo estagnada? Você precisa entregar o controle para Ele, porque Ele deseja se apossar da tua vida. Ele deseja tomar o controle para que Ele possa alinhar o teu olhar, a tua perspectiva com os planos dEle. O fator principal para que o Espírito de Deus se aposse de nós é ter um coração humilde e dependente dele. Sabe, aqui a gente vê esse coração humilde e dependente que Davi tinha. Porque se Davi não tivesse um coração dependente aqui, ele ia primeiro procurar uma opinião. Ele chega na casa lá e ele simplesmente reconhece o que está acontecendo. Tu não vê ali Davi falando com pessoas. Tu vê Davi focado naquilo que Deus estava liberando. Um coração humilde e dependente. Dependente para receber, para entender o novo, para entender o que era diferente. Mas humilde para não ficar jogando na cara dos irmãos e do pai. Ou seja, ele entendeu: humildade e dependência é o que eu preciso para criar uma estufa. Humildade e dependência é o que nós precisamos para que as sementes possam encontrar uma estufa, que vão germinar essa semente, que vão cultivar a semente. O Espírito Santo vai ter então liberdade para agir dentro de você e trazer a água da palavra. Não só a semente da palavra, mas a água da palavra. E você vai começar a ver resultados externos. que são sobrenaturais. Então, primeiro desafio aqui foi o desafio da família. O segundo desafio foi o desafio de Golias. Esse desafio, ele vai testar a sua coragem e o seu foco. E aqui vem o segundo ponto: lide com o medo para gerar um impulso e não uma paralisia. Lide com o medo. Sentir medo, encontrar o medo, faz parte. Diz assim comigo: encontrar o medo na jornada faz parte. Se você é uma pessoa normal, você vai encontrar um medo na sua jornada. Mas o que vai definir se o medo vai te paralisar ou vai te impulsionar é como você lida com ele. E Davi nos ensina muito bem lidar com o medo. Depois, em 1 Samuel 17, nós vemos o desafio de Golias. Então, Israel e os filisteus, eles estavam em guerra. E nesse momento, é uma história épica, né? Provavelmente você já ouviu em algum momento da sua vida, você já ouviu essa história, né? Onde Golias, eles estão, os dois batalhões estão um de frente para o outro, e Golias então sai, e ele começa a intimidar o exército de Israel. E ele diz assim: se tem alguém aí que pode, né, não vamos batalhar, para que não haja derramamento de sangue aqui, vamos fazer um duelo pessoal. E ele vinha e ele intimidava o exército de Israel, e então intimidava dizendo: se tem alguém aí que pode me combater, me ferir, que se coloque para lutar comigo, né? Então a gente vê aqui um desafio, que era um desafio que não era nada fácil. Olha só aqui: parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu, e vós também servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E ele disse assim, ó: se ele puder pelejar comigo e me ferir, ele nem disse me matar, ele disse só me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E depois ele diz que o exército de Israel, eles ouviram aquilo, se espantaram e temeram muito. E olha só um pouco de Golias aqui para te entender. A palavra fala que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso dá entre, os estudos indicam, entre 2,90 até 3,46. Entre essa altura, mais ou menos essa altura aqui, ó, desse telão, ok? Olha só, ele tinha um peso, o peso da couraça dele pesava entre 57 e 90 quilos, só o peso da couraça, nem vamos falar do resto, só isso ali, provavelmente já pesava mais do que Davi, né? Davi tinha 1,5 metros, sim, 1,5 metros, consegue entender a diferença? A ponta da lança dele pesava de 7 a 11 quilos, só a pontinha da lança. Só a pontinha da lança, se pegasse, e Davi já matava. Faz sentido? Muitas vezes a gente olha assim para os gigantes, né? Só o 10% já me mata. É ou não é? Muitas vezes a gente olha assim. E esse era Golias. Então Golias vinha e durante 40 dias ele veio e ele falava a mesma frase. E sabe o que aconteceu com o povo? Se paralisaram. Sabe o que aconteceu com o grande exército do Deus vivo? Estavam paralisados. Por quê? Aquele desafio, aquele gigante estava conseguindo intimidar eles. Eu sinto que essa manhã o espírito de intimidação vai cair por terra. Sabe, o espírito de intimidação, ele tem um foco, o gigante, ele tem um foco, o gigante, ele vem para tentar te paralisar. Ele não tem poder para te matar. Ele não tem. Mas ele consegue te paralisar através do medo. E aqui Golias, então, durante 40 dias, estava criando paralisia no exército. Todo gigante vai trabalhar para te intimidar. A intimidade gera medo e o medo paralisia. O teu gigante, o gigante que tu tem que enfrentar, ele vai trabalhar constantemente, incansavelmente, para gerar medo em você, para que através do medo te paralise. e você não avance nos planos do Senhor. Então Golias paralisou o exército de Israel durante 40 dias. Chegava-se, pois, o filisteu pela tarde, pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Era duas vezes, 80 vezes ele se apresentou. Você consegue imaginar isso? 80 vezes ouvindo a mesma intimidação? E por que que eles paralisaram? Porque nesse momento eles pararam de ouvir a voz do Senhor e começaram a ouvir a voz gigante, que falava assim, ó: ei, se tem alguém aí que quer se colocar aí contra mim, que venha. Tem um homem aí que pode me vencer? Se coloca e vem para a luta. 80 vezes ouvindo uma voz que só gerava eco e paralisia, em vez de ouvir uma voz do Senhor que gerava vida e que poderia nutrir coragem e ousadia para lidar com aquela situação. Tempo de desafio é tempo de se firmar. Não amoleça diante dos desafios, se mantenha firme. Sabe, o desafio, tempo de desafio, é tempo de se firmar, porque ele é o teu processo. Não é tempo de ficar parado, é tempo de se colocar em movimento. Eu sinto que muitas pessoas aqui têm se perguntado para o Senhor: até quando isso aqui vai ficar parado? Eu sinto que o Senhor tem levado pessoas aqui para se posicionar nessa manhã. Se firmar é escolher ouvir a voz de Deus e não do gigante. O gigante sempre vai gritar com um propósito de paralisar, mas ouvir a voz de Deus vai incutir o propósito em você para vencer o gigante. Sabe, ali o povo estava paralisado porque eles não tinham entendido o propósito pelo qual eles estavam enfrentando aquele tipo de batalha com aquele homem gigantesco ali, que talvez nenhum deles teria a capacidade humana de vencer. Pensa comigo, homem de 3 metros de altura, você iria para a batalha? Você iria com as suas habilidades? Vamos se colocar no lugar desse exército, porque a gente está do lado de fora. Eu fiquei me perguntando, eu iria? Eu fiquei me perguntando, qual é o gigante que eu estou olhando hoje e que é grande e que está gerando o mesmo efeito de paralisia? Porque aqui na história a gente não vê em nenhum momento eles consultando o Senhor. Não sei se eles consultaram, não fala aqui, mas não diz em nenhum momento eles consultando o Senhor ou adorando o Senhor para ter uma direção a respeito daquela situação. E isso gerou paralisia. E aqui a gente entra no terceiro ponto: mantenha seu foco bem ajustado. Então o pai de Davi envia ele à guerra agora. Tá? Davi não estava lá, não sabia o que estava acontecendo. O pai de Davi envia Davi à guerra para que ele pudesse levar os irmãos, para que ele pudesse ver como os irmãos estavam e levar comida para os irmãos. E Davi chega lá e vê aquela situação. Certo? Davi que foi ungido lá no capítulo anterior, chega lá e vê aquela situação, vê aquela intimidação. Olha só, ele chega lá, começa a falar com alguns homens do exército, né? E começa a ver então Golias afrontando o exército. E olha só o que diz em 1 Samuel 17:26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, certo? Os homens que ele estava conversando ali, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só o que eles falaram. Então eles falaram: quem afrontar Golias, o rei dará grandes riquezas. Repete comigo: grandes riquezas. A sua filha por mulher. A sua filha por mulher. Quem quer casar aqui, dos jovens, ó, deixa o Espírito do Senhor se apossar sobre a sua vida e faça a sua parte. Amém? Aqui Davi encontra uma oportunidade que ele ia ganhar uma esposa. Vença os seus gigantes e você vai casar. Né? Vença os seus gigantes e você vai casar. E mais uma coisa: e isenção de impostos para a casa de seu pai. Cara, isso aqui era incrível. Isso aqui era incrível. Ele ia ficar rico, grandes riquezas, iria casar e não ia mais pagar imposto. É uma boa recompensa, né? Você concorda comigo que eu acho que Saul, o rei, o povo, eles estavam desesperados, é ou não é? Você já viu uma recompensa assim? Já viu? Mano, eu ia pra guerra, velho. Eu ia enfrentar, nem que eu morresse. Eu ia enfrentar. Aquela era a oportunidade sobrenatural. Davi identificou uma oportunidade sobrenatural aqui. Não por causa da recompensa. Porque ele chega aqui e ele não fala assim com eles assim, ó. Nossa, como é grande aquele gigante, né? Como é grande? Como é que vocês estão aí parados? O que está acontecendo? Que vocês estão? Qual é a estratégia que vocês têm para derrubar ele? Não. Ele pergunta o que será dado quem derrotar esse gigante. O que Davi ele faz aqui? Ajusta o foco. Ele não fica falando do problema. Ele não fica falando da situação. Ele traz um foco celestial para a situação. Ele começa a identificar a oportunidade sobrenatural. Nós tivemos uma oportunidade sobrenatural antes de nascer, você identificou? Uma liberação. Davi identifica uma oportunidade sobrenatural aqui. Então ele começa a construir um caminho para se posicionar no lugar que ele precisava, que Deus já estava chamando ele. Aí no versículo 28, então Eliabe, que é o irmão mais velho, é o irmão mais forte, é o cara que andava com o Saul, é soldado, vê Davi conversando lá. E disse para Davi: o que tu quer fazer aqui? Tu não devia estar cuidando lá das ovelhas do nosso pai, daquelas poucas ovelhas que ficaram sozinhas no deserto? Já viu opinião assim? Quando você começa a fazer algo que o Senhor te comissionou, quando você começa a ter relacionamento com o Senhor, teus amigos talvez, né, que você andava, eles já começam a ter opiniões diferentes. Quando você começa então a orar, quando você começa a vir frequentemente no culto, talvez aparentemente dá uma bagunçada na sua vida, você começa a ver vozes, ouvir vozes que antes você não ouvia. Você já passou por isso? Já passou? Quando você começa aquele negócio, né, que né, até então ninguém falava contigo, mas daí quando você começa a dar resultado, então você começa a ouvir opiniões que não agregam nada. Eliabe aqui, ele estava falando para Davi: volta para casa, o que tu quer fazer aqui? Tu nem para a guerra pode ir. Davi nem podia entrar em campo de batalha, o alistamento era só de 20 anos para cima, Davi não tinha nem idade. Então aqui, olha só o que Davi fez, quando ele ouve então Eliabe vir com essa afronta sobre ele. Respondeu Davi: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Davi não discute com ele. Davi também não fica questionando. Só fez uma pergunta. E no próximo versículo ele diz assim, ó, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa com os homens, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Então, quando ele vê algo, uma voz que está tirando o foco dele do que ele tem que fazer, rapidamente Davi desvia daquilo que não tem importância mais, que não faz sentido. Era um desafio que ele já tinha vencido, o desafio da família. Ele identificou: eu já venci isso aqui, eu já passei por isso aqui. Se desviou do foco errado e alinhou com o foco certo. Vamos lá. Então Davi não dá mais ouvidos a Eliabe e ele foca agora em Golias, né, porque Eliabe então fazia parte de um desafio anterior, ele já tinha passado. Quando Davi identifica isso, rapidamente ele corrige o foco. Nós precisamos corrigir o foco no percurso do desafio. Rapidamente, tem coisas na tua jornada que vão constantemente procurar te tirar o foco. Você vai sair hoje do culto aqui, vai ter situações que vão tirar teu foco. Ontem eu estava orando, estava meditando em algumas coisas da palavra. Chegou uma ligação para tirar meu foco. Chegou outra notícia para tirar meu foco. E eu identifiquei: chegou o momento de vencer mais um gigante. Sempre que vem uma situação na tua vida, você precisa alinhar com o foco celestial. Mantenha o foco. O Senhor te levantou para que você possa manter o foco. Manter o foco não é função do Senhor. Manter o foco é a minha função. Manter o foco é a minha e a sua função. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai, conecte os seus pensamentos com aquilo que pode produzir frutos eternos. Se a nossa essência realmente é dar fruto, é multiplicar, é encher a terra e governar, eu preciso manter o meu foco, os meus pensamentos conectados com aquilo que pode gerar esse resultado. Então não é apenas você ler a tua palavra, você manter a tua palavra na sua mente e no seu coração. Não é apenas você orar, é você manter uma conexão constante com o Senhor na sua mente e no seu coração. Não é apenas você jejuar, porque é um desafio muitas vezes, né? Mas é você jejuar porque você deseja se aproximar mais do Senhor. Tudo tem a ver com Colossenses 3:2, pensar nas coisas do alto. Então eu jejuo para pensar nas coisas do alto, então eu oro para pensar nas coisas do alto, então eu medito na palavra para pensar nas coisas do alto, então eu faço negócios para pensar nas coisas do alto, então eu cuido da minha família para pensar nas coisas do alto, eu conecto com o meu irmão para pensar nas coisas do alto. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, pensando nas coisas do alto, conectado com as coisas do alto, gera fruto, multiplica, enche a terra e gera governo. Então não basta termos força, coragem e ousadia. Precisamos ter o foco de Davi. Sabe, Davi, ele usava a coragem e a ousadia com inteligência. E usar a coragem e a ousadia com inteligência é ter uma conduta segundo o coração que ele tinha, que era segundo o coração de Deus. Toda força, coragem e ousadia que nós usamos tendo o coração alinhado com o Senhor, vai trazer um foco e uma definição celestial. Sabe, Davi sabia disso, que o destino dele não era com Golias, por isso que ele estava focando naquele desafio. O destino dele não era Golias, o destino de Davi era o trono, e ele identificou aquele desafio como mais um processo na vida dele, que ele precisava passar para chegar onde a unção dele, aquilo que o Senhor depositou na vida dele, ia levar ele. E aí a gente vê ele passando pelo terceiro desafio, que é o desafio de Saul. O terceiro desafio adotado por Davi é o desafio que testa a sua capacidade. E aqui vem o quarto ponto: firme as suas raízes no histórico de Deus. Então, quando ninguém queria lutar, certo? Ninguém queria lutar, Davi tinha 1,50m, 1,5m, ok? Ninguém queria mais lutar, e eles queriam acabar, provavelmente, 80 vezes, 40 dias ouvindo aquele gigante falar a mesma coisa, eles queriam acabar aquilo lá. Então eles pegaram, levaram Davi, falaram de Davi para Saul. Ó Saul, tem um menino lá que ele diz que quer lutar. Então Davi é levado até Saul, e Saul começa a falar para ele que ele não tinha condições de lutar com Golias, porque Golias era guerreiro desde a sua mocidade, e Davi não era guerreiro, não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha capacidade. Então esse desafio ele vai testar a tua capacidade. E aqui Davi então está sendo testado na sua capacidade. E olha o que Davi responde a Saul sobre isso, sobre mais uma afronta. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e eu livrei o cordeiro da sua boca, levantando ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri-o e matei. E olha só o que ele diz: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Bom desafio, né? Esse desafio o Davi passou no secreto. Ninguém tinha visto. Os teus maiores desafios que vão te preparar para as tuas maiores vitórias vai ser no teu secreto. Então Davi aqui tinha um histórico com o Senhor. Ele venceu o urso e o leão. E ele diz assim para Saul: este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi tinha entendido, a afronta não era pessoal, a afronta era algo que Deus queria fazer, e ele pegou isso para ele. Era uma oportunidade dele entrar em um novo nível com o Senhor, e ele se apossou disso. Então ele disse: Saul, fica tranquilo. Assim, ele começou a olhar para o histórico dele: assim como eu venci, assim como o Senhor me deu poder para vencer o urso, o leão, para proteger aquilo que foi me confiado, o Senhor também vai me dar poder para proteger aquilo que está me sendo confiado agora. O que o Senhor tem te confiado? que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Você precisa se apossar e proteger. Você precisa se apossar e proteger. Você precisa ter um coração de um vencedor. Você precisa cultivar esse coração de um vencedor. Você precisa ir para cima. Você precisa proteger. Você precisa proteger as tuas sementes, aquilo que o Senhor está depositando em você. Olhar para isso. O que é proteger a semente? É cobrir ela, ficar olhando, meditando, é ficar em cima disso, da palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida. O que, que Deus está falando? Não o que as pessoas estão falando. E aqui Davi começa a olhar, a afirmar as suas raízes em um histórico. A sua caminhada com Deus deixa um histórico de fé. E aqui Davi estava olhando para aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Sabe, muitas vezes, sabe o que falta? A gente compartilhar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Para as pessoas ao nosso redor, para os ambientes ao nosso redor. Muitas vezes o ambiente lá do nosso trabalho não muda, porque a gente não compartilha daquilo que o Senhor já fez. Porque uma pessoa, muitas vezes, do nosso lado está esperando apenas um testemunho para ser liberta. Muitas vezes uma pessoa do nosso lado está esperando apenas um testemunho para ter uma nova perspectiva. Sabe, aqui Davi começa a trazer uma nova perspectiva para Saul. Ei, Saul, presta atenção aqui. Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. E eu sei que o Senhor vai fazer de novo. Porque Davi tinha um coração que conhecia o Senhor. O que, que Deus já fez na tua vida? Aquilo, quando você olha para aquilo que Ele já fez, te empodera para Ele fazer de novo. Quando você compartilha aquilo que Ele já fez, te empodera para que Ele possa fazer na vida de outras pessoas. Então aqui Davi estava olhando, firmando as raízes dele no histórico. Não era aquilo que Saul estava falando. Saul estava falando que ele não tinha capacidade. Saul estava falando que ele não tinha o suficiente. E Davi estava falando: não, tu não está entendendo. Eu tenho histórico. Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. E eu tenho certeza que Ele vai fazer de novo, porque essa luta não é minha. Essa luta é do Senhor. Aqui Davi estava entrando em uma luta que era do Senhor. Todos nós aqui temos lutas que são do Senhor, que nós precisamos identificar e entrar. Não entre em uma luta que não é para te entrar. Entre em uma luta que o Senhor está liberando para você entrar. Muita gente quer discutir, quer trazer argumentos. Não. Davi aqui nos ensina que ele não entrava em argumentos. Davi apenas trazia uma realidade celestial. Então aqui, Saul libera Davi para a batalha. E aqui vem o momento da virada. Esse é o momento que todos nós queremos. É o momento da virada. Você deseja o momento da virada? É o momento onde o gigante cai. Todos nós queremos o momento onde o gigante cai, que é o momento do resultado. É o momento onde nós vemos o poder de Deus em atuação, trazendo um resultado externo, trazendo uma manifestação. Então Davi vai lá para a batalha, aquele tamanho todo dele, né? Consegue imaginar? Ele assim, o gigante assim, vai lá para a batalha. E olha só, ele chega lá, Davi vai para cima, o gigante, o Golias vai para cima dele e começa a afrontar ele. Quem tu pensa que eu sou? Quem tu pensa que eu sou? Para você vir com paus diante de mim. E começa, porque Davi não tinha nada. Davi não tinha espada, não tinha armadura. Não conseguia nem caminhar com a armadura que Saul colocou sobre ele. Não conseguia. Então ele vai e ele enfrenta o gigante. Olha só. Depois de ele ser afrontado por Golias, Davi substitui a visão humana por uma visão celestial. Saberá. Olha o que Davi falou para Golias. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Todo gigante que você vence é para servir de testemunho para uma multidão e para glorificar o nome do Senhor. Aqui Davi preparou esse caminho. Ele disse: não é a meu respeito, não estou aqui para ter uma vitória pessoal. Ele disse: eu estou aqui porque eu estou vindo em nome do Senhor. Isso aqui é um chamado do Senhor, e eu estou aqui para obedecer. E você pode vir para cima de mim com espada, com os teus músculos, com o teu tamanho, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor. Sabe como nós devemos lutar as nossas lutas para vencer os nossos gigantes? No nome do Senhor. Não é nas nossas habilidades, não é nas nossas forças, na nossa capacidade, mas é na capacidade do Senhor. O momento da virada é a tua decisão de adotar uma visão celestial e partir para cima do gigante. Sabe, Davi aqui, ele adota uma visão celestial e ele parte para cima do gigante. Então o gigante está vindo para cima dele e ele está indo para cima do gigante. Pensa assim: Davi está vindo, Golias está vindo para cima dele e Davi está indo para cima do gigante. Sabe o que a história diz? Que ele tira uma pedra. Não era uma flecha, não era uma espada, não era uma lança, era uma pedra. Por quê? Porque Davi, ele usa exatamente aquilo que ele aprendeu no secreto. E ele tira aquela pedra, e ele gira a funda dele, e a história diz que ele lança a funda, e a pedra acerta a testa do gigante, o gigante cai. Uma pequena ferramenta, uma pequena, muitas vezes assim, a gente olha, é pequeno aquilo que eu entrego para o Senhor, mas quando é uma entrega total, derruba gigantes. E ali Davi entrega o que ele tem. Ele não tinha estrutura, ele não tinha grandes coisas, ele não tinha nem tamanho, mas ele tinha uma pedra, ele tinha uma funda, ele tinha uma habilidade, e ele disse: eu vou dar o meu melhor em nome do Senhor, eu vou para cima desse gigante em nome do Senhor. E nesse momento o gigante cai, e o gigante não morre. E o que que Davi faz? Ele vai para cima do gigante. Nem espada Davi tinha para matar o gigante, ele pega a própria espada do Golias, e naquele momento ele corta a cabeça do Golias. E naquele momento o gigante cai. Por quê? Porque o gigante é uma oportunidade divina para você passar de nível. Sabe, Davi sabia disso. Aquela era a oportunidade dele passar de nível. Ele já tinha passado 3 grandes desafios, vários outros desafios no secreto dele. Aquela era a oportunidade dele passar de nível. Quando ele identifica aquela oportunidade, quando ele vê aquele gigante, ele parte para cima. Sabe, o gigante não é para você ficar olhando para ele, o gigante é para você partir para cima. E eu não sei qual é o gigante hoje que você está enfrentando. Talvez você tá tendo medo de dar um passo além com a tua empresa. Sabe, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Talvez o Senhor está te falando que é para você transicionar de carreira. Sabe, talvez o Senhor está falando que é para você dar um passo para resolver as coisas em casa, com a sua família, com a sua esposa. Eu não sei qual é o gigante, mas quando você identifica um gigante, você precisa partir para cima. O desafio é nosso processo de engajamento pessoal. Já o gigante é o processo que nós passamos em parceria com Deus. Sabe, Davi teve que proteger aquela semente, e ele teve que ir para o secreto dele e continuar cuidando das ovelhas. Passa mais um tempo, ele tem que continuar levando comida para os irmãos. Mas eu fui ungido, só levar comida para os irmãos. Era o processo de Davi. Eu não sei qual é o teu processo, mas o teu processo, o teu desafio, ele tem um objetivo: te preparar para vencer os gigantes. O teu desafio, ele te prepara para vencer gigantes.